sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Ouvintes, boa noite. Quinta-feira, 22 de outubro de 2015. Aqui em Washington, o céu está pouco nublado. A temperatura é de 21 graus centígrados. Vamos estar aqui durante uma hora e meia, como habitualmente. E eu, Paulo Oliveira, vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu. E a assistência técnica hoje é de Cornelius Tanner. Notícias a esta hora. Hillary Clinton interrogada no Congresso sobre Benghazi. A Rússia mostrou à imprensa a base aérea na Síria. Estes são alguns temas das notícias e das reportagens que iremos apresentar. Mas para já as notícias internacionais, aqui com o Amâncio Miguel.
Para que os Estados Unidos possam atuar num mundo com perigos, devem continuar a aceitar riscos nas iniciativas diplomáticas, afirmou a antiga secretária de Estado Hillary Clinton perante uma comissão da Câmara dos Representantes. Clinton fez este comentário perante a comissão que investiga o ataque de 2012 contra o consulado dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia. O presidente da comissão, Trey Gowdy, justificou a audiência com a necessidade de clarificar as diferenças referidas por outras comissões. Segundo Gowdy, persistiam questões sobre as ações do governo antes e depois do ataque que outras investigações não tinham clarificado.
Entidades oficiais russas levaram hoje pela primeira vez a imprensa à base aérea na Síria, a partir da qual a Rússia leva a cabo a sua campanha de bombardeamentos. O ministro da Defesa russo levou com efeito um grupo de jornalistas à base aérea perto da cidade costeira de Latakia para se inteirarem das operações. A visita foi organizada na sequência da deslocação a Moscou do presidente sírio Bashar al-Assad para conversações com o seu homólogo russo Vladimir Putin.
Um soldado americano perdeu a vida num ataque quando forças americanas participavam numa operação de resgate de curdos feitos reféns no norte do país por militantes da organização Estado Islâmico. Segundo o jornal New York Times, a operação envolveu helicópteros americanos, forças especiais americanas e curdas e bombardeamentos aéreos. Os combatentes curdos têm registrado sucesso nas suas tentativas para manter o Estado Islâmico fora da região com o apoio aéreo da coligação liderada pelos Estados Unidos.
30 mil pessoas correm o risco de vida no estado de Unity, no Sudão do Sul, devido à crescente crise de fome no país, devastado pela guerra, revela um novo relatório. O relatório de peritos em segurança alimentar, apoiado pelas Nações Unidas, adverte que 4 municípios do estado de Unity poderão enfrentar fome até final deste ano, se não houver assistência humanitária imediata. 4 milhões de pessoas, cerca de um terço da população do país, enfrentam uma crise alimentar, sendo a maioria nos estados de Unity, Jonglei e Upper Nile. Agências humanitárias das Nações Unidas pediram às partes em conflito no Sudão do Sul para permitir o acesso às zonas afetadas. O governo do Sudão do Sul tem estado em confrontos com os rebeldes liderados pelo ex-vice-presidente Riek Machar desde dezembro de 2013. Em resultado dos combates, 2,6 milhões de pessoas saíram dos seus locais habituais de residência.
Os ataques do grupo Estado Islâmico em todo o mundo registaram uma subida de mais de 40% por dia no terceiro trimestre deste ano, indica um novo relatório da IHS-GEN, uma organização especializada em defesa. O estudo divulgado esta quinta-feira registrou 1.086 ataques do Estado Islâmico entre julho e setembro. Tal representa cerca de 12 ataques por dia, um aumento de 42% em relação ao trimestre anterior. O relatório cobre países onde o Estado Islâmico atua frequentemente, nomeadamente Síria, Iraque, Egito, Líbia, Iêmen, Afeganistão, Paquistão, Nigéria, Arábia Saudita e Argélia. Vários grupos islâmicos extremistas localizados nesses países, tais como o Boko Haram na Nigéria, afirmaram ser fiéis ao grupo Estado Islâmico. Contudo, não há clareza sobre o nível de coordenação entre os grupos e o Estado Islâmico.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Amnistia Internacional pediu hoje ao governo português que faça tudo o que estiver ao seu alcance como membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU para agilizar a visita do relator daquela organização a Angola, aceita por Luanda há cerca de um ano. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos continua a sua campanha a favor de ativistas angolanos em partido de Luati e Beirão, por ser um caso de cariz humanitário. Álvaro Lugero Andrade.
Com a escalada de violações dos direitos humanos em Angola, a Amnistia Internacional quer que sejam criadas condições para o relator das Nações Unidas para a Liberdade de Expressão visitar o país o mais rapidamente possível. Em dezembro do ano passado, o governo de José Eduardo dos Santos admitiu convidar o relator especial para uma visita a Angola, mas até agora tal não aconteceu. A diretora da secção portuguesa da Amnistia Internacional, Teresa Pina, pediu hoje ao ministro português dos Negócios Estrangeiros que Lisboa use a sua influência no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas nesse sentido.
Portugal agora é membro desse Conselho, que é o palco internacional mais importante em matéria de direitos humanos. O relator especial é um mecanismo que integra o sistema internacional de direitos humanos da ONU e, portanto, entendemos que essa visita seria muito oportuna em breve, enfim, quando o clima em Angola permitir que se pense nas questões mais a médio prazo, digamos assim, e aí o Portugal pode ter um papel fundamental em contribuir para que essa visita ocorra e, no fundo, para contribuir de uma maneira mais lata para uma melhoria da situação de direitos humanos em Angola.
Teresa Pina afirma não ter recebido qualquer informação das ações que o governo português está ou pensa desenvolver, mas afirma que os países da União Europeia não podem baixar os braços por estar em causa uma situação de cariz humanitário e de violações de direitos humanos.
É muito importante que os diplomatas da União Europeia e que os diplomatas de Portugal mantenham um contacto regular, não só com o Lati e Beirão, mas com todos os ativistas detidos e também com as suas famílias e com as autoridades de Angola, porque a questão é mais vasta. Aliás, se o Lati e Beirão insistir, por exemplo, ou renunciar à greve de fome, esse problema humanitário cessa de alguma forma, mas persiste um problema grave de direitos humanos em Angola e, portanto, é sob esse ângulo que a questão deve ser encarada.
Aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos continua a aguardar a resposta ao pedido de audiência feito ao embaixador angolano em Lisboa, a quem pretende entregar uma petição a favor dos ativistas que já recebeu milhares de assinaturas. Para hoje, a Amnistia Internacional junta-se a várias outras organizações e personalidades numa concentração a favor dos ativistas em frente à Embaixada de Angola, em Lisboa.
Obrigado, Álvaro. Enquanto isto, o embaixador de Portugal em Luanda, João da Câmara, visitou esta manhã o ativista Luati Beirão, que tem a nacionalidade portuguesa, em greve de fome há 31 dias, mas escusou-se a falar à imprensa. Ontem, representantes da diplomacia de 5 países europeus estiveram com os demais 14 ativistas detidos no hospital-prisão de São Paulo e garantem estar a seguir o caso. Detalhes com o Coque Mokuta.
Acompanhado de um oficial dos serviços penitenciários e da equipa médica João da Câmara, manteve um encontro de 20 minutos com Luati Beirão, mas do mesmo nada transpirou. No final, o embaixador escusou-se a falar à imprensa. Ontem, embaixadores de 5 países europeus encontraram-se com os 14 ativistas detidos no hospital-prisão de São Paulo, depois de, no sábado, terem visitado Luati Beirão. A chefe da secção política da delegação da União Europeia em Angola, Joana Fischer, reiterou que os diplomatas acompanham o caso dos ativistas com bastante atenção.
A União Europeia tem acompanhado com atenção o caso dos 15 ativistas em Angola. No sábado passado visitámos o Henrique Luati Beirão, eu representante da delegação da União Europeia e representantes de outras embaixadas e Estados-membros aqui no país. E hoje viemos visitar os outros 14 ativistas. A União Europeia tem cooperado com as autoridades angolanas na promoção dos direitos humanos e aborda regularmente este assunto com as autoridades.
Questionada sobre os passos subsequentes a estas visitas, a diplomata disse não estarem previstas mais ações.
No que concerne a situação dos defensores de direitos humanos e outras ativistas no país, a União Europeia tem desenvolvido esforços reiterados e tem pugnado pelo cumprimento das garantias processuais previstas na lei angolana.
Passo previsto?
Não temos nada previsto agora.
De recordar que Luete Beirão já pediu para regressar à cadeia de São Paulo, onde se encontram os seus 14 companheiros, e recusou qualquer tratamento diferenciado ao que recebem os seus companheiros. Luete Beirão é o único dos 15 ativistas que ainda mantém a greve de fome iniciada a 21 de setembro. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Enquanto isto, o juiz e os advogados do caso Kalupateka concordam na reconstituição do crime do Montezuma. Venâncio Rodrigues.
Advogados da Associação Maus Livres deslocam-se amanhã ao Montezuma no Uambo com o fito de restituírem o crime que em abril passado resultou na morte de elementos da Polícia Nacional e de membros da seita Luz do Mundo. A ida ao Montezuma resulta de um acordo entre o juiz da causa e a defesa, depois desta ter condicionado a sua participação na instrução preparatória do processo a uma deslocação sua ao local do incidente. A equipa que se desloca ao Montezuma integra elementos do Tribunal Provincial, do Ministério Público e do acusado e seus mandatários, segundo revelou o presidente da Associação Maus Livres, Salvador Freire.
O tribunal havia solicitado que nós estivéssemos presentes na instrução preparatória do caso Kalupateka. Nós não concordamos, nós antes dissemos ao tribunal que só iríamos para a instrução contraditória se de facto fizéssemos a restituição do caso. Então, o tribunal concordou conosco para fazermos a reconstituição dos factos que ocorreram no Montezuma e no Loco, portanto no sítio. Há uma equipa de advogados pertencentes à Associação Mãos Livres, que já está no AMBO, portanto, para poder preparar todas as condições possíveis para a realização da reconstituição do facto no Montezuma.
José Julino Kalupateka e os restantes arguídos estão indiciados no crime de homicídio qualificado consumado, de homicídio qualificado frustrado e ainda nos crimes de desobediência, resistência e posse ilegal de armas de fogo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Várias famílias que vivem em zonas de risco acusam o administrador do Lobito de parcialidade num conflito de terra que as opõe a uma funcionária da administração municipal. As famílias, na sua maioria vítimas das últimas enxurradas, estão a ser impedidas de construir no bairro do Golfo, nas imediações da futura refinaria, numa área que há 30 anos era explorada para fins agrícolas. A administração municipal diz que parte considerável daqueles terrenos pertence a uma sua funcionária, a cidadã Nádia Furtado, mas os populares contrariam. João Marcos.
Os populares estranham a presença de Nádia Furtado numa área onde, em companhia dos seus pais e avós, praticavam agricultura de subsistência. Trata-se de um espaço plano, bem ao lado do condomínio habitacional da Sonangol, por isso bastante apetecível. A construção de casas deveria ter arrancado há já 5 anos, não fosse o atraso da administração municipal na resposta à solicitação tendente a transformar o terreno em zona habitacional. A resposta, muito esperada, não é satisfatória. Daí a resistência dos populares quando agentes da polícia destruíam o material de construção. O clima de tensão provocou 3 detenções.
Um dos polícias desceu no carro e manipulou contra as famílias. As famílias se ligaram que não comia. Aqui não tem dinheiro nem para casa para ser caçar. Vem, as famílias se manipulam. Quem matar aqui? Então mata já.
Ontem nós estamos na zona de risco. Aquela chuva toda, aquela água não entrou nas nossas casas. Se nós temos esse sítio aqui, é onde nós fazíamos cultivo, os avós estavam aqui, ainda tem um avô que acabou de morrer ali, vinham lhe tirar para lhe enterrar aqui no Golfo. Essa administração, a polícia, o governador, nunca ia pensar que aqui tem um sítio para fazer com que se é reserva do Estado. Nunca iam pensar.
Pior do que o conflito de terra, dizem as famílias, é a forma como o administrador municipal, Alberto Ngongo, se dirige a pessoas que lutam para fugir de uma tragédia idêntica que provocou quase 100 mortos no passado mês de março.
Do que para vocês aqui não fala, aqui manda, eu quem manda aqui sou eu, senhor Alberto Ngongo. Aqui vocês viram na minha casa, eu já subo aqui, já subo história de lá em cima, aqui não quero história e ninguém pode falar. Isso aí o meu pai, tudo que meu pai queria falar, ele fazia assim, shh, aqui não fala nada, mas eu engano, quem mando eu? O terreno do governo, o terreno do Estado.
Já estamos desaturados. há bastante tempo. Então, se administrador está aqui, lhe meteram como organizador do povo, ele tem que acompanhar bem isso. Nós não temos medo. Não é que fora para morrer, não temos medo. Isso aqui é nosso espaço.
A Voz da América, o administrador do Lobito diz que a concessão de 12 hectares à senhora Nádia representa o cumprimento de uma decisão do tribunal. Alberto Ngongo lembra que ela solicitou espaço ao general Armando da Cruz, ex-governador, já depois de ter sido descartado para a agricultura.
A decisão do tribunal não são questionadas por nenhum órgão. Então, estou a fazer cumprir e de pedir às famílias que me deixassem a minha equipa fazer os marcos dos 12 hectares para a dona Nádia usufruir desses 12 hectares. Então, nós queremos dar esses marcos dela. Depois, urbanizar o terreno adjacente e fazermos a distribuição de forma ordeira com o logotipo da casa para cada um construir a sua casa como queira, mas de uma forma organizada.
O administrador faz questão de explicar que não está a faltar ao respeito a quem quer que seja.
Eu sou bem educado e sei respeitar bem as pessoas. Eles, na reunião, eu me percebi que eles não têm educação, não querem não cumprir ordens de falar, todos querem falar de uma vez, querem falar alto, não deixam ninguém falar, etc, etc. Mas nós estamos aqui de forma serena, apenas a fazer cumprir a lei que deve ser cumprida por todos nós.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. E vamos agora para o Namib. O Sindicato de Educação e Comunicação Social exige revisão salarial dos trabalhadores do RAN, como Armando Chicoca.
Não obstante a difícil situação económica que o país atravessa.
Pode influenciar, mas que nós queremos que haja uma definição.
A necessidade da implementação por parte do Executivo angolano, a segunda fase da reconversão da carreira para os trabalhadores do regime geral, dos setores da educação, cultura, desporto e comunicação social. Devem ser realizados os concursos de ingresso interno e de promoção para os docentes que adquiriram um novo perfil académico, tendo em conta o tempo de serviço prestado. E nós pedimos que haja correções periódicas de incremento salarial, também o pagamento de subsídios de isolamento e transporte atavio, no caso dos docentes.
O sindicalista, que vem da ressaca do segundo congresso extraordinário da Federação dos Sindicatos, realizada muito recentemente em Luanda, disse que os jornalistas e os trabalhadores dos órgãos de comunicação social públicos, filiados neste sindicato, oferecem um salário demasiadamente baixo.
As empresas da Rádio Nacional de Angola, Televisão Pública de Angola, Jornal de Angola e Angolpe devem definir um salário condigno, que esse salário possa, não é, assegurar as condições de vida desses trabalhadores quando estiver a entrar de reforma.
Na visão do sindicato, segundo Miguel Manuel, os subsídios pagos aos trabalhadores sobrepõem os salários, o que, a continuar, poderá penalizar os profissionais de comunicação social públicos a quando da sua reforma por velhice.
Porque o que nós não sabemos, para essas empresas, as diferenças que pagam são superiores em relação ao salário. Então nós achamos colocar essa questão dessas empresas, definir um salário superior em relação a outras remunerações que têm pago para esses trabalhadores.
Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Emissão de quinta-feira, 22 de outubro de 2015, da Voz da América, dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O programa da manhã foi gravado em Luanda e inclui o padre Armando Pinho Alberto, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Juvenil, e António Panzo, reitor do Instituto de Ciências Religiosas de Angola. Angola tem condições para garantir importações durante os próximos 6 meses, e isto apesar do decréscimo que sofreu nas reservas líquidas do país com a queda do preço do petróleo no mercado internacional. Desde o Lubango, Teodoro Albano.
A garantia foi dada no Lubango pelo vice-governador do Banco Nacional de Angola, Guadalberto Campos, as reservas líquidas estimadas em cerca de 35 mil milhões de dólares entre abril e agosto de 2013 baixaram para 24,7 mil milhões de dólares no presente. Uma situação que, de acordo com o responsável do Banco Central, demonstra decréscimo, mas não é caótica.
O país perdeu divisas, perdeu reservas, mas a situação também não está caótica. É isso que é preciso ficar patente. Nós continuamos com um nível de reservas ainda confortável, que cobrem cerca de 6,7 meses de importação. Eu não sei, na África, aqui na África Austral, julgo que só há dois ou três países que têm este nível de cobertura de reserva de importação. Julgo que é Angola, Botswana e África do Sul.
Numa altura em que o Executivo prepara-se para submeter à Assembleia Nacional a proposta de Orçamento Geral do Estado para 2016, com Adalberto Campos, diz que este instrumento de execução financeira do governo é o que mais impacto sofreu em 2015, devido à queda das receitas provenientes do petróleo. Adalberto Campos fala de um esforço enorme do Executivo para assegurar os salários da função pública, uma das despesas impossíveis de baixar.
Um dos grandes problemas que enfrenta neste momento o orçamento é a falta de receitas para cobrir o nível da despesa do orçamento. Um grande sacrifício que está a fazer o país para conseguir honrar o compromisso de pagar mensalmente os salários dos funcionários.
O vice-governador do Banco Nacional de Angola, falando no Lubango, num dos temas que animou o Fórum de Negócios e Oportunidades Vulgo Investuila 2015, recentemente promovido pelo governo da província. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Passe para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos esta quinta-feira com a Liga da Europa. Alguns jogos de mais de 30 se realizam hoje. Temos o Mónaco Karabakh, Anderlecht Tottenham, também Sporting e Corsé, Basileia Belenense, Sporting de Braga, Marseille, Fenerbahçe, Ajax, Liverpool, Kubin, Kazan. A nível do continente africano, há vários jogos particulares entre as seleções. Por exemplo, Líbia contra Marrocos, Togo, Níger, Gabão, Tchad, Costa do Marfim, Gana, Congo, Camarões e Burkina Faso, Nigéria. Noutras informações, o clássico entre o Real Madrid e Barcelona já ferve. Hoje, através de um documento divulgado pela rádio Cadena Cope, o advogado Jacinto Vicente Hernández denunciou pressões do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha para favorecer a equipa do Real Madrid no jogo frente aos catalães a disputar no dia 21 de novembro. Segundo avança o diário Mundo Deportivo, José Ángel Jiménez Muñoz de Morales, ex-árbitro e vogal daquele comitê, terá contactado um árbitro que tinha grande probabilidade de ser nomeado para apitar o confronto entre os gigantes espanhóis, dando-lhe clara indicação de que deveria atuar de determinada maneira que prejudique os interesses de um dos clubes, o Barcelona. O Real Madrid ainda não reagiu. Lionel Messi garante que não há qualquer competição individual com Cristiano Ronaldo, assim como acredita que tal não acontece em relação ao internacional português. Isso são coisas que as pessoas dizem. Não compito com Cristiano, nem acredito que ele compita comigo. Só quero o melhor para as minhas equipas e é para isso que trabalho. E ele também pensa o mesmo, disse o avançado argentino em entrevista ao portal Yahoo.com. A UEFA anunciou esta quinta-feira a abertura de um processo disciplinar aos ucranianos do Dinamo Kiev, adversários do Porto na Liga dos Campeões, devido a comportamento racista e distúrbios. Processos disciplinares foram abertos após o jogo da Liga dos Campeões entre o Dinamo e o Chelsea, disputado no passado dia 20 na Ucrânia, diz o comunicado do Comitê Disciplinar da UEFA. Em Moçambique, o Ferroviário de Maputo confirma a participação da equipa na fase de qualificação da Taça dos Campeões Africanos em basquetebol. Palma Pinto, porta-voz do Clube Verde e Branco, diz que a equipa deixa Maputo na próxima quarta-feira com um plantel de 12 atletas. Em Luanda, o objetivo é a qualificação para a Taça dos Campeões. Finalmente, no automobilismo, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, terá neste fim de semana, no Grande Prémio dos Estados Unidos, a primeira oportunidade de conquistar matematicamente o tricampeonato mundial de Fórmula 1, com 4 provas de antecedência. O dono do carro 44 está com 302 pontos contra 236 do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e 228 de outro piloto germânico e seu companheiro Nico Rosberg. Para assegurar o título, Hamilton terá de conseguir mais 9 pontos que o primeiro e 2 que o segundo classificado. Assim termina o desporto aqui na Voz da América.
São 8:25 em Angola. Em Moçambique, a chefe da bancada parlamentar da RENAM voltou a atacar o Partido do Poder, responsabilizando-o, aliás, pela crise política prevalecente naquele país. Eduardo Ferro.
Ivone Soares acusou de forma incisiva a Frelimo de pretender matar Afonso de Lacama durante o cerco e invasão à residência do seu líder na Beira, assinalando que o desarmamento do movimento terá de ser feito através do diálogo e negociações. O cenário gratuito pré-bélico montado na residência do presidente Lacama foi a ponta do iceberg da cobardia e má-fé que a Frelimo poderia demonstrar. Não se tratou de um incidente casual, afirmou Ivone Soares. A chefe da bancada da RENAM classificou como atentados os incidentes em que a caravana do líder da RENAM se envolveu nos dias 11 e 25 de setembro, no último caso com vários mortos. Para qualquer desarmamento, só há um caminho, diálogo, negociação e entendimento. A violência gera violência, referiu ainda Ivone Soares. Por seu lado, também na abertura dos trabalhos da segunda sessão da 8ª legislatura do Parlamento Moçambicano, a chefe da bancada da Frelimo, Margarida Talapa, voltou a acusar a RENAMO de seguir uma lógica de militarização e de recusar-se a transformar-se num partido democrático. Infelizmente, mantém-se o clima de insegurança e de incerteza, alimentado por discursos violentos e atitudes irresponsáveis, bélicas e desestabilizadoras, disse ainda Margarida Talapa, referindo-se à RENAMO.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O programa da manhã do Fala Só foi um programa gravado em Luanda e conta com a participação do padre Armando Pinho Alberto, o diretor do Secretariado Nacional de Pastoral Juvenil, e de António Panes, o reitor do Instituto de Ciências Religiosas de Angola. E agora vamos para a música, vamos ficar com I Am on the Wonder, Bakwat Zideko. We'll be right back.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 22 de outubro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Síria e imprensa visita base das operações aéreas da Rússia. Soldado americano morre no Iraque. Hillary Clinton depõe acerca de ataque contra o consulado americano de Benghazi. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Cornelius Tanner, a produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde a chefe da bancada parlamentar da RENAMO voltou a atacar o partido no poder, responsabilizando-o pela crise política prevalecente no país. Yvonne Soares acusou de forma incisiva a Frelimo de pretender matar Afonso de Lacama durante o cerco e invasão à residência do seu líder na Beira, assinalando que o desarmamento do movimento terá de ser feito através do diálogo e negociações. O cenário gratuito pré-bélico montado na residência do presidente de Lacama foi a ponta do iceberg da cobardia e má-fé que a Frelimo poderia demonstrar. Não se tratou de um incidente casual, afirmou Yvonne Soares. A chefe da bancada da RENAMO classificou como atentados os incidentes em que a caravana do líder da RENAMO se envolveu nos dias 11 e 25 de setembro, no último caso com vários mortos. Para qualquer desarmamento só há um caminho, diálogo, negociação e entendimento. A violência gera violência, referiu ainda Yvonne Soares. Por seu lado, também na abertura dos trabalhos da segunda sessão da 8ª legislatura do Parlamento Moçambicano, a chefe da bancada da Frelimo, Margarida Talapa, voltou a acusar a RENAMO de seguir uma lógica de militarização e de recusar-se a transformar-se num partido democrático. Infelizmente, mantém-se o clima de insegurança e de incerteza, alimentado por discursos violentos e atitudes irresponsáveis, bélicas e desestabilizadoras, disse ainda Margarida Talapa, referindo-se à RENAMO. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir em português a partir de Washington. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, está a efetuar uma visita de Estado à África do Sul, a primeira desde que assumiu o poder em janeiro último, na sequência de eleições realizadas em outubro do ano passado. Simeão Ponguano explica-nos o que está em jogo durante esta visita do chefe de Estado moçambicano.
Esta visita é uma retribuição a uma realizada por Jacob Zuma a Moçambique em maio último, na qual os dois dirigentes reativaram a Comissão Binacional, que estava moribunda há mais de 5 anos. Durante o período de hibernação, as relações entre os dois países registaram altos e baixos, com destaque para a xenofobia registrada em janeiro, março e abril deste ano. Zuma foi a Maputo pedir desculpas pela morte de moçambicanos e convidou Filipe Nyusi para visitar África do Sul, um dos 5 maiores parceiros económicos de Moçambique. Aliás, Moçambique depende mesmo largamente da África do Sul, segundo afirma Letícia Clemente, da Confederação das Associações Económicas de Moçambique.
Toda a matéria-prima vem da África do Sul. Dizer que nós somos ainda dependentes da África do Sul. Então, como é que nós vamos sair disto? Essa é uma questão que nós todos devemos refletir e o próprio governo deve sentar e sentar connosco e decidirmos quais são as estratégias para nós mudarmos.
Filipe Nyusi é acompanhado por mais de 5 ministros, com destaque para os do Trabalho e Interior, duas áreas que lidam com emprego de cerca de 45 mil trabalhadores nas minas e nas plantações agrícolas sul-africanas e processo de imigração. Milhares de moçambicanos vivem ilegalmente na África do Sul e são deportados quase semanalmente. Os moçambicanos exigem então extensão de vistos de visita dos atuais 30 dias para 3 meses, mas também querem a revisão em baixa dos preços dos transportes aéreos dominados pelas empresas estatais dos dois países. São preocupações estas que a comunidade moçambicana na África do Sul vai discutir com o presidente Nyusi nesta sexta-feira em Pretória. Simeão Panguan, Voz da América.
Obrigado, Simeão Panguani. Continuamos em Moçambique, onde analistas dizem que as autoridades governamentais têm de criar condições para que os jovens tenham acesso ao crédito e o combate à corrupção seja mais consequente, de modo a que o empreendedorismo juvenil seja uma realidade. Tudo isto vem na sequência de um artigo publicado na revista americana Forbes acerca de competitividade e de trabalho para jovens na África subsaariana. O Ramos Miguel tem mais pormenores.
Algumas pessoas ouvidas pela Voz da América disseram que, a par do combate à corrupção, é fundamental a capacitação dos jovens empreendedores, dotando-os de recursos, sobretudo financeiros, para que possam desenvolver os seus negócios, tal como sublinha Leonor de Assunção, gestora empresarial.
Facilitar a ligação de pequenas e médias empresas com grandes empresas. E as grandes empresas têm uma forma de trabalhar que é muito na base de requisitos e de procedimentos pré-estabelecidos. Portanto, elas exigem que as PMEs tenham esta forma de trabalhar também. Por isso, é uma urgência, não é uma utopia. Agora, acho que há um trabalho claramente a fazer no sentido de capacitar as empresas para elas poderem, e se calhar dar alguma ajuda a nível de financiamento, de investimento, para poderem realmente adquirir esta ferramenta. No fundo, é uma ferramenta de trabalho.
Um estudo realizado pela Forbes Insights em Moçambique, Angola e Nigéria e apresentado esta terça-feira em Maputo indica que o investimento nos recursos naturais pode ser um dos principais impulsionadores do empreendedorismo em Moçambique, mas o investigador Padazá Fayel diz que é precisamente neste setor onde a corrupção assume contornos preocupantes.
É uma corrupção um pouco mais sofisticada, em que há tráfico de influências, há conflitos de interesses ligados, portanto, a esta área. E, portanto, Moçambique, sendo um país emergente na exploração de recursos naturais, é preciso olhar-se com muito mais atenção para o que é que está a acontecer nestes setores. Quando a gente fala de conflito de interesses, tráfico de influências, geralmente são atos praticados por pessoas de topo, a nível da administração pública ou a nível do poder político, não é? Ao nível do, vamos falar de ministros, vamos falar de presidentes da república, etc. E o governo é que tem que mostrar vontade, é que deve, através de medidas concretas, que pretende combater a corrupção.
Em Moçambique têm sido anunciados casos de investidores e ou potenciais investidores que desistem de desenvolver seus negócios no país, fundamentalmente por causa da corrupção, porque do lado do governo, não tem havido um sinal muito forte de que pretende combater este fenómeno.
Eu penso que há que haver vontade política para que esta atividade de combate à corrupção tenha a sua necessária eficácia. Penso eu que sem vontade política, muito embora já exista uma instituição formada, criada pelo governo moçambicano para o controlo da corrupção, é importante também para que eles possam trabalhar com a devida independência e autonomia, que haja vontade política.
Refira-se que vários empresários moçambicanos preferem investir na vizinha África do Sul a fazê-lo em Moçambique, alegadamente por causa da corrupção. De acordo com o estudo da Forbes, em Moçambique, cerca de 66% dos jovens preferem ter o seu próprio negócio. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América. O secretário de Estado americano, John Kerry, apelou em Berlim à calma no decurso de conversações separadas com dirigentes israelitas e palestinianos, numa tentativa de diminuir a violência que custou a vida e quase 60 pessoas nestas últimas semanas. O Paulo Oliveira tem mais pormenores. Continua sintonizado com a Voz da América. Um pequeno problema de ordem técnica impede-nos de passar de seguida esta reportagem do Paulo Oliveira acerca da questão dos palestinianos, dos confrontos entre palestinianos e israelitas.
O secretário Kerry afirmou ao primeiro-ministro israelita que os dois tinham capacidade para alterar a situação vigente.
It is absolutely critical to end all incitement and all violence and to find a road forward.
É absolutamente essencial, afirmou Kerry, acabar com o incitamento a toda a violência e encontrar uma forma que neste momento não existe para um futuro diferente. O primeiro-ministro israelita responsabilizou os palestinianos, sublinhando que não existirem dúvidas que a onda de ataques era motivada pelo incitamento à violência.
Incitement from Hamas,
incitement from the Islamist movement in Israel and incitement, I'm sorry to say, from President Abbas and the Palestinian Authority.
Incitamento por parte do Hamas, afirmou a Netanyahu, incitamento por parte do movimento islâmico em Israel e, lamento dizer, por parte do Presidente Abbas e da autoridade palestiniana. No próximo sábado, John Kerry avista-se com Mahmoud Abbas, que considera que a ocupação e a agressão contra os locais sagrados de Jerusalém abrem a porta a um conflito religioso.
Aqui Washington, Voz da América, no seu receptor continua a nossa emissão em português para a África. Os Estados Unidos deverão continuar a aceitar riscos nos esforços diplomáticos para continuarem como líderes num mundo perigoso, disse hoje Hillary Clinton, antiga secretária de Estado. Clinton respondia ao longo do dia de hoje perante uma comissão no Congresso liderada pelos republicanos e que investiga o ataque ao consulado americano em Benghazi, na Líbia, em 2012. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
Hillary Clinton foi cautelosa ao falar sobre a morte do embaixador Christopher Stevens e três outros americanos quando ela era chefe da diplomacia americana. Clinton, que é a principal candidata democrata às eleições presidenciais de 2016, disse ao comitê que a América deverá ser líder num mundo perigoso e os diplomatas deverão continuar a representar o país em lugares perigosos. Devemos, inevitavelmente, aceitar níveis de risco para proteger o nosso país e ir avante com os nossos interesses e valores, sublinhou Clinton. No início da sua intervenção, Hillary Clinton disse que admirava o embaixador Chris Stevens e que rendia homenagem aos quatro americanos que perderam a vida no ataque a Benghazi. Trey Gowdy, que preside o comitê, disse a Hillary Clinton que a audiência não era sobre ela, mas sim uma procura da verdade sobre a segurança dos diplomatas e equipamento dos Estados Unidos em missões diplomáticas e sobre o que estava a ser discutido em Washington quando os americanos estavam a ser atacados em Benghazi. Gowdy fez também referência à controversa questão de e-mails de Hillary Clinton, que foi divulgada em março deste ano. Nessa altura, Hillary Clinton revelou que usou um servidor de e-mail privado durante o seu mandato como secretária de Estado. Hillary Clinton vai a esta sessão de perguntas numa altura em que circulam acusações de que os republicanos poderão usar o caso para destruir a sua imagem enquanto que candidata presidencial nas eleições de 2016.
Aqui Washington, Voz da América, continua sintonizado com a emissão em português. 29 sul-africanos foram formalmente acusados de violência pública na sequência dos maiores protestos estudantis desde o fim do Apartheid, em 1994. A polícia disparou novamente granadas de gás lacrimogéneo para dispersar os estudantes na cidade do Cabo, um dia depois de manifestantes terem invadido o complexo daquela cidade. Os alunos opõem-se à proposta de aumentos das propinas, tal como refere de seguida a Bárbara Ferreira Santos.
Milhares de pessoas avançaram em direção à sede do Congresso Nacional Africano em Joanesburgo nesta quinta-feira, depois de ontem a polícia ter carregado sobre os manifestantes. Só esta semana foram presas cerca de 100 pessoas, das quais 29 foram formalmente acusadas de violência pública. As manifestações começaram na semana passada na prestigiosa Universidade de Joanesburgo de Witwatersrand e desde então se espalharam por todo o país, forçando o encerramento de algumas das principais universidades da África do Sul. Em pelo menos duas ocasiões, a polícia frustrou as tentativas dos manifestantes de chegar à sede do Congresso Nacional Africano, mas os estudantes se reagruparam e finalmente chegaram hoje ao edifício chamado Luthuli House, depois de Nelson Mandela ter sido laureado com o Prêmio Nobel da Paz da África do Sul, Albert Luthuli. Os alunos cantaram e entoaram canções anti-apartheid, invocando memórias da campanha de décadas que levou à derrubada do regime racista em 1994. A lua de mel do ano de 1994, quando nos disseram que estávamos livres, é muito demorada, disse um líder estudantil num discurso. Em Mpumalanga, estabelecimentos comerciais pertencentes a estrangeiros foram saqueados, obrigando os emigrantes a procurar proteção policial. Na terça-feira, carros da polícia foram apedrejados em Tocosa, nas proximidades de Joanesburgo. No bairro próximo de Diepsloot, Carros e casas foram queimadas na semana passada em protesto contra planos do governo de derrubar uma favela para dar lugar a obras de esgoto. Analistas dizem que a onda de protestos aumenta a pressão para que o presidente Jacob Zuma cumpra suas promessas de campanha, nomeadamente o combate à pobreza, que foi considerada sua prioridade. Em contramão dessa promessa, o governo de Zuma anunciou que o país atravessa sua pior recessão em 17 anos. Mais de 1 milhão de sul-africanos ainda vivem em condições de miséria, sem eletricidade ou água corrente. Os observadores dizem que a tensão crescente lembra os ataques xenófobos que mataram mais de 60 estrangeiros no ano passado.
O Tribunal Constitucional do Zimbábue tem vindo a ser inundado com casos de detidos que querem apelar das suas sentenças à morte. Só este mês, o Tribunal vai ouvir 18 casos. Os casos de 15 detidos condenados à morte vão ser apreciados pelo Tribunal Constitucional na próxima semana, para além dos 3 casos que ontem foram abertos. Alguns dos 15 homens foram condenados em épocas que, em alguns casos, remontam a 2002 e dizem que já esperaram tempo demais. O seu advogado, o antigo ministro das Finanças do Zimbábue, Tendai Biti, afirma que critérios mais rigorosos para a pena capital, incluídos na Constituição de 2013, poderiam favorecê-los.
So the argument next week is that because you have kept us waiting for so long, that on its own becomes cruel and degrading.
Portanto, disse Biti, o argumento na próxima semana será o de que o facto de os terem mantido à espera da morte durante tanto tempo é por si só uma punição cruel e degradante. Não podem matar-nos duas vezes, porque já estamos mortos. Biti quer eliminar completamente a pena de morte no Zimbábue. Atualmente, os crimes passíveis da pena capital incluem assassinato e traição. A última execução no Zimbábue verificou-se em 2005. O ministro da Justiça, Emmerson Mnangagwa, está entre aqueles que se opõem à pena capital. Em 2013, afirmou que preferia demitir-se ou ordenar as execuções.
We have 89 people on the death row. Two of them are women. They are lucky. They are not signed papers for their execution.
Temos 89 pessoas aguardando a execução, disse o ministro. Duas são mulheres. Tenha sorte. Não assinei os papéis para as suas execuções. Em poucas palavras, comutei as suas penas em penas perpétuas. Segundo a Organização Amnistia Internacional, o Zimbábue é um dos 32 países da África subsaariana que têm a pena capital. Contudo, muitos desses países não efetuaram qualquer execução nos últimos 10 anos. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Líderes da sociedade civil no Uganda apelam à calma perante crescentes tensões políticas numa altura em que o país prepara eleições presidenciais agendadas para fevereiro de 2016. Testemunhas dizem que a polícia está a usar métodos duros para acabar com membros de encontros da oposição. O governo e a oposição alegadamente recrutam jovens que formam milícias que se confrontam nas ruas. Amâncio Miguel.
Há informação de que as milícias formadas por jovens poderão confrontar-se nas eleições agendadas para fevereiro de 2016. Nicolas Opio, especialista em direitos humanos, diz que o partido no poder, o NRM, e a oposição são responsáveis pela crescente tensão política.
First, the NRM has reactivated those informal groups, the militias, and they are being trained with state resources.
Nicolas diz que, primeiro, o partido no poder, NRM, reativou os grupos informais de milícias que são treinados usando recursos do Estado, mas há também recrutamento dos chamados grupos de prevenção de crime que marcham e cantam a favor do presidente Yoweri Museveni. A oposição, diz Opio, treinou também os seus grupos de milícias, que são jovens que, com muita violência, enfrentaram o governo nas manifestações. O governo diz que os grupos de prevenção de crimes irão apoiar a polícia durante o período eleitoral e o principal partido da oposição, FDC, recusa estar a recrutar milícias. Este partido diz que o governo usa o argumento para pôr em causa a sua campanha, incluindo a detenção do seu líder no dia 10 deste mês. O porta-voz da polícia do Uganda, Fred Enanga, diz que a atividade do grupo de milícias obrigou a ação da polícia num recente encontro organizado em Jinja pelo candidato presidencial Amama Mbazazi.
The intelligence that we had in that operation was that
Enanga afirma que, segundo a informação que tem, há um grupo de milícias que incluem retornados do Iraque e Afeganistão, que foram recrutados para a segurança de John Patrick Amamba Mbabazi. E são milícias com técnicas militares avançadas que confrontaram as forças policiais. O porta-voz de Mbabazi, o candidato presidencial, por seu turno, diz que não havia milícias no encontro de Jinja. Entretanto, a organização Privacy International lançou um relatório no qual indica que o governo montou um programa de vigilância em hotéis e edifícios públicos para espiar em jornalistas e partidos da oposição. O governo disse que os documentos usados no relatório são falsos. A Privacy International pediu uma investigação parlamentar sobre o uso de equipamento de espionagem no Uganda.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirma que milhões de mortes prematuras poderiam ser evitadas, reduzindo-se vários tipos de poluentes da atmosfera. O relatório da OMS sugere o corte das emissões de fuligem, ozono e metano. Segundo aquela agência da ONU, as emissões desses poluentes causam doenças cardiovasculares e respiratórias, assim como o cancro dos pulmões. Acrescenta que elas são responsáveis pelas mortes prematuras de mais de 7 milhões de pessoas através de todo o mundo. Destaca ainda que aqueles poluentes podem reduzir a produção agrícola. A responsável da OMS para as questões do meio ambiente, Maria Neira, diz que naqueles poluentes que tanto existem dentro como fora de casa têm um forte impacto nas mudanças climáticas. Têm, contudo, um lado menos negativo, é que permanecem na atmosfera por períodos apenas entre alguns dias a 10 anos de duração, comparativamente ao dióxido de carbono que pode persistir por centenas ou mesmo milhares de anos.
The fact that they are short-lived pollutants, when you address them, you can reduce emissions very rapidly.
Trata-se de poluentes de vida curta. E quando lidamos com eles, podemos reduzir as emissões rapidamente, melhorando a qualidade do ar e reduzindo o ritmo das mudanças climáticas a curto prazo. Verificamos também a redução imediata dos efeitos nefastos para a saúde.
A OMS identificou uma série de medidas viáveis e baratas para mitigar os problemas causados pelos poluentes de vida curta. No topo da lista, uma maior redução das emissões dos gases dos automóveis. A poluição dentro de casa, refere a OMS, é outra fonte de doenças e de mortes prematuras e relembra que 2.800 milhões de pessoas através do planeta ainda recorrem a combustíveis altamente poluidores, tais como o carvão, a lenha ou o petróleo, para cozinhar e também como forma de aquecimento. Segundo a OMS, alternativas mais limpas e eficazes poderiam reduzir os riscos para a saúde de todas essas pessoas. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva aqui na Voz da América, hoje apresentada pelo Álvaro Ludgero Andrade.
E no desporto começamos esta quinta-feira com a Liga da Europa. Alguns jogos de mais de 30 se realizam hoje. Temos o Mónaco Karabakh, Anderlecht Tottenham, também Sporting e Corsé, Basileia Belenenses, Sporting de Braga, Marseille, Fenerbahçe, Ajax, Liverpool, Kubin, Kazan. A nível do continente africano, há vários jogos particulares entre as seleções. Por exemplo, Líbia contra Marrocos, Togo, Níger, Gabão, Tchad, Costa de Marfim, Gana, Congo, Camarões e Burkina Faso, Nigéria. Noutras informações, o clássico entre o Real Madrid e Barcelona já ferve. Hoje, através de um documento divulgado pela rádio Cadena COPE, o advogado Jacinto Vicente Hernández denunciou pressões do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha para favorecer a equipa do Real Madrid no jogo frente aos catalães a disputar no dia 21 de novembro. Segundo avança o diário Mundo Deportivo, José Ángel Jiménez Muñoz de Morales, ex-árbitro e vogal daquele comitê, terá contactado um árbitro que tinha grande probabilidade de ser nomeado para apitar o confronto entre os gigantes espanhóis, dando-lhe clara indicação de que deveria atuar de determinada maneira que prejudique os interesses de um dos clubes, o Barcelona. O Real Madrid ainda não reagiu. Lionel Messi garante que não há qualquer competição individual com Cristiano Ronaldo, assim como acredita que tal não acontece em relação ao internacional português. Isso são coisas que as pessoas dizem. Não compito com Cristiano, nem acredito que ele compita comigo. Só quero o melhor para as minhas equipas e é para isso que trabalho. E ele também pensa o mesmo, disse o avançado argentino em entrevista ao portal Yahoo.com. A UEFA anunciou esta quinta-feira a abertura de um processo disciplinar aos ucranianos do Dinamo Kiev, adversários do Porto na Liga dos Campeões, devido a comportamento racista e distúrbios. Processos disciplinares foram abertos após o jogo da Liga dos Campeões entre o Dinamo e o Chelsea, disputado no passado dia 20 na Ucrânia, diz o comunicado do Comitê Disciplinar da UEFA. Música. Em Moçambique, o Ferroviário de Maputo confirma a participação da equipa na fase de qualificação da Taça dos Campeões Africanos em basquetebol. Palma Pinto, porta-voz do Clube Verde e Branco, diz que a equipa deixa Maputo na próxima quarta-feira com um plantel de 12 atletas. Em Luanda, o objetivo é a qualificação para a Taça dos Campeões. Finalmente, no automobilismo, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, terá neste fim de semana, no Grande Prémio dos Estados Unidos, a primeira oportunidade de conquistar matematicamente o tricampeonato mundial de Fórmula 1, com 4 provas de antecedência. O dono do carro 44 está com 302 pontos contra 236 do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e 228 de outro piloto germânico e seu companheiro Nico Rosberg. Para assegurar o título, Hamilton terá de conseguir mais 9 pontos que o primeiro e 2 que o segundo classificado. Assim termina o desporto aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E amigo ouvinte, o nosso programa Angola Fala Só esta semana aqui na Voz da América foi um programa gravado em Luanda. Os participantes são Padre Armando Pinho Alberto, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Juvenil, e António Panzo, reitor do Instituto de Ciências Religiosas de Angola. Portanto, amigo ouvinte, fique amanhã atento à Voz da América para ouvir mais esta edição do Angola Fala Só. Tempo ainda para recordarmos as principais notícias. Vamos começar com o depoimento de Hillary Clinton no Congresso acerca da questão do consulado americano em Benghazi. Para que os Estados Unidos possam atuar no mundo com perigos, devem continuar a aceitar riscos nas iniciativas diplomáticas, disse Hillary Clinton perante uma comissão no Congresso. Clinton fez este comentário perante a comissão que investiga o ataque de 2012 contra o consulado dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia. Entidades oficiais russas levaram hoje pela primeira vez a imprensa à base aérea na Síria, a partir da qual a Rússia está a levar a cabo a sua campanha de bombardeamentos. O ministro da Defesa russo levou com efeito um grupo de jornalistas à base aérea, situada perto da cidade costeira de Latakia, para se inteirarem das operações. A visita foi organizada na sequência da deslocação a Moscovo do presidente sírio Bashar al-Assad para conversações com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Um soldado americano morreu no Iraque quando forças americanas participavam numa operação de resgate de curdos feitos reféns no norte do país por militantes da organização Estado Islâmico. Segundo o jornal New York Times, a operação envolveu helicópteros americanos, forças especiais americanas e curdas e bombardeamentos aéreos. Os combatentes curdos têm registado sucesso nas suas tentativas para manterem o Estado Islâmico fora da região, com o apoio aéreo da coligação liderada pelos Estados Unidos. 30 mil pessoas correm o risco de vida no estado de Unity, no Sudão do Sul, isso devido à crescente crise de fome naquele país devastado pela guerra, revela um novo relatório. O relatório de peritos em segurança alimentar, apoiados pelas Nações Unidas, dizem que 4 municípios do estado de Unity poderão enfrentar a fome até ao final do ano se não houver assistência humanitária imediata. E tempo agora aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quinta-feira, dia 22 de outubro. O Washington Post, publicado aqui na capital, dá um destaque especial ao momento político nos Estados Unidos, com o título a 5 colunas, Biden acaba com especulação, anunciando que não se candidata às presidenciais de 2016. Quanto ao New York Times, diz que o atual vice-presidente concluiu que já não tinha tempo para entrar na corrida presidencial. Quanto ao Wall Street Journal, destaca a visita do presidente sírio a Moscovo com uma foto a 4 colunas na primeira página de Bashar al-Assad cumprimentando o seu homólogo russo Vladimir Putin. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão, hoje com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar a nossa emissão através do nosso sítio na internet, que é o www.portugues.com, e através do telemóvel basta aceder-nos no voaportugues.com. E também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter ou no Instagram com a referência Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. Repito o número, 1908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 1 minuto em Washington. Consigo ao microfone a Manso Miguel, numa emissão com a produção de Doris Dodson e assistência técnica de Cornelius Tena. Vamos aos títulos de atualidade desta emissão de quinta-feira aqui em Washington. Para que os Estados Unidos possam atuar num mundo com perigos, devem continuar a aceitar riscos nas iniciativas diplomáticas, disse Hillary Clinton, antiga secretária de Estado, perante uma comissão da Câmara dos Representantes liderada pelos republicanos. 30 mil pessoas em risco de vida por causa da fome no Sudão do Sul, onde as Nações Unidas pedem as partes em conflito para permitirem o acesso às zonas críticas. Aumentam no mundo ataques do Estado Islâmico e da África do Sul chegam-nos indicações de que o aumento de propinas origina manifestações violentas. Além destas notícias, nesta terceira e última parte da nossa emissão, teremos a página de saúde com Ana Guedes e Doutora Nídia. O Eduardo Ferro voltará para falar de economia no mundo e o Paulo Oliveira apresentará um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Nove sul-africanos foram formalmente acusados de violência pública na sequência dos maiores protestos estudantis desde o fim do apartheid em 1994. A polícia disparou novamente granadas de gás lacrimogéneo para dispersar os estudantes na cidade do Cabo, um dia depois de manifestantes invadirem o complexo parlamentar. Os alunos opõem-se à proposta de aumento de propinas. Conta-nos a história Bárbara Ferreira Santos.
Milhares de pessoas avançaram em direção à sede do Congresso Nacional Africano em Joanesburgo nesta quinta-feira, depois de ontem a polícia ter carregado sobre os manifestantes. Só esta semana foram presas cerca de 100 pessoas, das quais 29 foram formalmente acusadas de violência pública. As manifestações começaram na semana passada na prestigiosa Universidade de Joanesburgo de Witwatersrand e desde então se espalharam por todo o país, forçando o encerramento de algumas das principais universidades da África do Sul. Em pelo menos duas ocasiões, a polícia frustrou as tentativas dos manifestantes de chegar à sede do Congresso Nacional Africano, mas os estudantes se reagruparam e finalmente chegaram hoje ao edifício chamado Luthuli House, depois de Nelson Mandela ter sido laureado com o Prêmio Nobel da Paz da África do Sul, Albert Luthuli. Os alunos cantaram e entoaram canções anti-apartheid, invocando memórias da campanha de décadas que levou à derrubada do regime racista em 1994. A lua de mel do ano de 1994, quando nos disseram que estávamos livres, é muito demorada, disse um líder estudantil num discurso. Em Mpumalanga, estabelecimentos comerciais pertencentes a estrangeiros foram saqueados, obrigando os emigrantes a procurar proteção policial. Na terça-feira, carros da polícia foram apedrejados em Tocosa, nas proximidades de Joanesburgo. No bairro próximo de Diepsloot, carros e casas foram queimadas na semana passada em protesto contra planos do governo de derrubar uma favela para dar lugar a obras de esgoto. Analistas dizem que a onda de protestos aumenta a pressão para que o presidente Jacob Zuma cumpra suas promessas de campanha, nomeadamente combate à pobreza, que foi considerada sua prioridade. Em contramão dessa promessa, o governo de Zuma anunciou que o país atravessa sua pior recessão em 17 anos. Mais de 1 milhão de sul-africanos ainda vivem em condições de miséria, sem eletricidade ou água corrente. Os observadores dizem que a tensão crescente lembra os ataques xenófobos que mataram mais de 60 estrangeiros no ano passado.
E agora passamos para o pulsar da economia mundial com o Eduardo Ferro.
9 bancos de Angola e 3 de Moçambique fazem parte da lista dos 100 maiores bancos de África por capitais próprios, isso de acordo com a lista de 2015 elaborada pela revista African Business. O primeiro dos 12 bancos dos países de língua portuguesa a surgir na lista é o Banco Económico de Angola, o antigo Banco Espírito Santo Angola, no 16º lugar, com capital de 1.583 milhões de dólares, tendo ganho 12 posições relativamente à lista divulgada em 2014. Na 25ª posição aparece o Banco Angolano de Investimento, com 980 milhões de dólares, e na 29ª posição o Banco de Poupança e Crédito, com 880 milhões. O primeiro banco de Moçambique a aparecer na lista, o Millennium BIM, encontra-se na 55ª posição. Em Angola, os pressupostos para a elaboração do Orçamento Geral do Estado prevêem uma taxa de crescimento do Produto Interno Bruto de 3,3%, afirmou o Ministro das Finanças. O Ministro disse que o Governo está a construir o Orçamento Geral do Estado com base no preço do barril do petróleo em 45 dólares, tendo em atenção a volatilidade dos preços nos mercados internacionais. O orçamento conta com despesas estimadas em 4,6 mil milhões de dólares. O Ministro adiantou que o Governo deve contrair dívida para dar resposta à despesa estimada, devendo o déficit orçamental situar-se próximo de 5,5% do Produto Interno Bruto. A empresa EFASEC vai construir uma central termoelétrica em São Tomé e Príncipe com uma capacidade instalada de 6 megawatts, cujo custo de 5,2 milhões de euros vai ser pago por Portugal. Os trabalhos da construção da central termoelétrica Santo Amaro 2 iniciaram-se esta semana e deverão demorar cerca de 9 meses. São Tomé e Príncipe disporá em 2016 de uma capacidade de produção de energia elétrica de 26 megawatts contra os 16 megawatts atuais, com a instalação em curso de 2 novos grupos geradores na central de Bobo Forro, a 3 km da capital, que vão produzir mais 3,4 megawatts. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,52 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui na Voz da América em português falamos sobre saúde. E vamos falar de saúde com a doutora Nídia Reman. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria dizer a todos os ouvintes aqui o meu sorriso, uma saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar de como se podem tratar distúrbios alimentares. Doutora Nídia, como se trata distúrbios alimentares?
Ora bem, os senhores ouvintes sabem que o tubo digestivo é um órgão bastante sensível. Ele, para além de ser inervado com nervos que são bastante sensíveis, os nervos que encolhem ou que diminuem e que fazem aquilo que nós chamamos dos distúrbios vagovagais, que podem ser pela diminuição da temperatura, pela diminuição da dor, pelo aumento da dor e por espasmos musculares. Porque eles também são irrigados e são irrigados por vasos que os contornam, por exemplo, o estômago, que tem a artéria estomática, que a contorna e que transporta depois o sangue para fora do órgão e transporta o sangue para dentro do órgão. A anatomia do sistema digestivo não é só irrigado e enervado e tem todo um sistema de expressão emocional. O que é que isto significa? Que tem um comando a nível do cérebro, porque o centro da fome, que é um centro onde as pessoas acham que têm fome, então sentem a sensação da barriga vazia, isso é um comando pelo cérebro, não é um comando porque o estômago fica vazio e o estômago dá a sensação de vazio. Há um comando que o cérebro diz, olha, o teu estômago está vazio e faz-se aquilo que é a sensação da fome. Para além disso, para não nos esquecermos, o digestivo tem muitos fluxos, tem reações químicas e bioquímicas, que é a transformação dos alimentos do bolo alimentar, que é do quilo ao quilo. O que é que isso significa? O quilo é aquilo que nós mastigamos e depois torna-se, entra para o estômago e depois o estômago sofre grandes reações que transforma aquilo em quilo, em líquido, que depois aquilo vai como vitaminas para o nosso corpo e dá-nos força, dá-nos aquela agressividade de estarmos todos os dias a trabalhar, sem fome, etc. Então, isso tudo faz com que o tratamento do tubo digestivo seja um tratamento multidisciplinar. Por isso mesmo que quando nós falamos da anorexia e da bulimia, que eram dois parâmetros distintos, a anorexia, a pessoa não quer comer, deixa de comer, não tem apetite. E a bulimia, tem bastante apetite, mas depois vomita tudo. Então, isso tudo é controlado a nível não só porque a pessoa está a vomitar. O vómito é um controle também emocional. Então, o tratamento é quase que obrigatório, porque existem muitos escritos, existem muitos conceitos, que é preciso nadar, fazer. Existe, sim, um tratamento à base do desporto. Uma pessoa anorexica e uma pessoa bulímica tem que praticar desporto para manter os seus níveis equilibrados, assim como o desporto é muito bom para a hipertensão arterial e outras doenças. Mas uma pessoa anorexica ou bulímica tem que fazer um tratamento regulamentar, não só daquilo que é a sua dieta alimentar. O que é que isso significa? A dieta tem que ser classificacionada em qualidade e em quantidade, num horário minucioso. E é preciso, por exemplo, as anorexicas tratar daquilo que causa a anorexia. Qual é a causa da anorexia? Se é um sentimento de desgosto, se é um sentimento de ansiedade, é um sentimento de depressão, porque...
Ou seja, doutora Nídia...
Bulímica e anorética.
Eu sei que a doutora Nídia está com alguns problemas em me escutar. Sim. Portanto, é uma questão... Portanto, quando diz multissectorial, quer dizer que é não só a ajuda, por exemplo, de um psicólogo para entender o que está na origem desses distúrbios alimentares, como também do médico assistente, no sentido mais lato da palavra, em que ajuda a pessoa aprender, por assim dizer, a comer e ensinar ao seu próprio sistema que é assim que vai ter que comer. É isso?
Exatamente. Essa parte da quantidade e qualidade é a parte do distúrbio físico, onde a pessoa tem que tomar ou multivitaminas, complexos B, tem que tomar, por exemplo, na anorexia, como eu ia dizendo, tem que tomar medicamentos que realmente causam apetite, vontade de comer. Na bulimia tem que tomar medicamentos que não façam enfartamento, porque um dos problemas da bulimia é que a pessoa come pouco e sente logo o estômago cheio. E então tem que fazer a sensação de vomitar. perguntaste. Então, essa problemática da bulimia é preciso também controlar o estômago. E um dos controles, por exemplo, que existe, não é só medicamentoso, porque existe um medicamento que se toma na bulimia, porque temos que saber qual é a causa da bulimia, também pode ser por depressão, ansiedade, desgosto, causas bullying para crianças, etc. Então, quando geralmente as crianças são obesas, sofrem bullying na escola e depois elas começam a sofrer da bulimia. E um dos assuntos que o médico faz é que a pessoa tem que ter horário de comer, tem que ter quantidade de digestão e hora para fazer a sua digestão. A digestão não pode ser feita a correr, a pessoa não pode comer de pé e a correr, a pessoa tem que fazer da refeição um ritual, bem sentadinho, bem calmo, servir a quantidade que o médico diz e depois alimentar-se de acordo com a qualidade dos alimentos. Os alimentos têm que ser de uma dieta proteica, por exemplo, peixe cozido com vegetais, pode comer fazer esse tipo de alimento para não causar irritação das paredes do estômago e provocar os mecanismos vasovagais que fazem a anorexia e a depressão. Portanto, é mais ou menos esse um controle médico das causas, e é preciso também fazer o controle da emocional, porque existem pessoas que, sob o síndrome da ansiedade, já acordam de manhã com vontade de vomitar, vomitam em seco e não comem durante todo o dia. São anoréticas e fazem um período bulímico noturno.
Portanto, doutora Nídia, aqui é essencial...
Não fazem.
Aqui, doutora Nídia, é essencial, então, o apoio da família e o apoio dos amigos também, uma vez que há... Quando a pessoa termina, por exemplo, se as pessoas entram num centro de reabilitação, por exemplo, ali estão muito protegidas, mas depois, cá fora, têm todos aqueles fatores sociais que acabam por... muitas vezes fazer a pessoa recair nesses comportamentos, nesses distúrbios alimentares.
Exatamente. Essas são as maiores causas, mas existem outras causas da bulimia, da anorexia, que são de causa de doença. Por exemplo, existem doenças crónicas, como por exemplo o câncer, é uma das doenças que em certos locais ela causa anorexia. A pessoa deixa de comer, não se alimenta, começa a perder o peso, começa por perder 10%, depois 12%, depois 50%. Então, tem a causa com anorexia de base, não chamaríamos bem anorexia, mas fica anorética porque não come, não sente vontade, a alimentação é como um plástico, é preciso às vezes vencer este período difícil, portanto, para uma doença irreversível. E existem causas de bulimia, como é a obesidade. A obesidade é um dos fatores que faz com que as pessoas sejam bulímicas. Então, é preciso tratar a obesidade. O tratamento da obesidade não é só desporto, porque o desporto aumenta a massa muscular, é controlar a qualidade e a quantidade alimentar, comer a horas, não comer comidas que não têm uma qualidade, por exemplo, as comidas gordurosas, os fast food, etc., mas comer uma comida que seja alimentícia, proteica, que tenha vitaminas, que tenha sais minerais, que tenha carboidratos, aquilo que é uma alimentação regrada, como de cereais de manhã, depois uma fruta a meio da manhã e um almoço que leva estes ingredientes, que são alimentos cozidos ou grelhados, e à noite uma coisa leve, à base de muitas sopas, de muitos líquidos, beber muitos líquidos, tomar muito sumo de frutas naturais, etc. Isso é mais ou menos o equilíbrio físico que os médicos dão para além do medicamentoso. Porque na bulimia dá-se um certo medicamento que rejuvenesce, portanto, a flora intestinal, a flora estomacal, mantém o equilíbrio daquilo que é o estômago para receber os alimentos, faz com que não haja aquela emulsão do estômago para retirada ou compulsiva dos alimentos através do vómito, o vómito com certo medicamento também, que controla esse centro do vómito e vontade de ter náuseas de vómito. Então, e na anorexia, controla-se o prazer e a vontade e a qualidade e a quantidade.
Portanto, doutora Nídia, o tratamento destas doenças, portanto, é a nível médico e a nível também emocional. E doutora Nídia, desculpe, vamos ter que dizer adeus, vamos voltar.
Eu ia falar da parte emocional psicológica, que é necessário, então só vou dizer que é necessário um acompanhamento do psicólogo, precisa de uma abertura, dizer o que passa, o psicólogo saber a causa, para combinar com o físico e fazerem uma luta conjunta multidisciplinar.
Então, doutora Nídia, estamos juntas e então até para a semana também. Um abraço para todos os nossos amigos ouvintes.
Obrigada, para todos vai ser o meu beijinho.
Ana Guedes e doutora Nídia Remane falando de questões de saúde, e fiquei aqui a aprender que, como em tudo, na alimentação é preciso ter regras. Amanhã é sexta-feira e o principal espaço aqui na emissão da Voz da América será com o programa Angola Fala Só, que desta feita é gravado. Teremos, numa conversa que teve lugar em Angola, Luanda concretamente, a conversa com os convidados, que é o padre Armando Pinho Alberto, que é o diretor do Secretariado Nacional do Pastoral Juvenil, e ainda o reitor do Instituto de Ciências Religiosas de Angola, o Sr. António Pazo. São 14 horas e 21 minutos aqui em Washington, Voz da América transmitindo a sua emissão em português para a África, e momento agora para a música. Convidamos John Mayer com o tema Waiting for the World to Change. Waiting for the World to Change, uma música de John Mayer. Voz da América em português e agora algumas das nossas notícias. Para que os Estados Unidos possam atuar no mundo com perigos, devem continuar a aceitar riscos nas iniciativas diplomáticas, afirmou a antiga secretária de Estado Hillary Clinton perante uma comissão da Câmara dos Representantes. Clinton fez este comentário perante a comissão que investiga o ataque de 2012 contra o consulado dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia. O presidente da comissão, Trey Gowdy, justificou a audiência com a necessidade de clarificar as diferenças referidas por outras comissões. Segundo Gowdy, persistiam questões sobre as ações do governo antes e depois do ataque que outras investigações não tinham clarificado. Um soldado americano perdeu a vida no Iraque quando forças americanas participavam numa operação de resgate de curdos feitos reféns no norte do país por militantes da organização Estado Islâmico. Segundo o jornal New York Times, a operação envolveu helicópteros americanos, forças especiais americanas e curdas e bombardeamentos aéreos. Os combatentes curdos têm registrado sucessos nas suas tentativas para manter o Estado Islâmico fora da região, com o apoio aéreo da coligação liderada pelos Estados Unidos. 30 mil pessoas correm o risco de vida no estado de Unity, no Sudão do Sul, devido à crescente crise de fome no país devastado pela guerra, revela um novo relatório. O relatório de peritos em segurança alimentar, apoiados pelas Nações Unidas, adverte que 4 municípios do estado de Unity poderão enfrentar a fome até o final do ano.
Secção editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em pouco mais de 4 anos, os primeiros sinais de dissidência na Tunísia marcaram o fim do regime despótico de Zine Ben Ali e a mudança para a democratização da sociedade tunisina. Mas a população tunisina herdada do regime anterior era uma estrutura decrépita de instituições, plenas de corrupção e forças de segurança que se destinavam a proteger o status quo em detrimento da população. Apesar disso, e malgrado os inúmeros desafios, incluindo o aumento da clivagem entre os movimentos políticos, a violência política esporádica, a Tunísia lenta e com segurança progrediu no sentido da democracia. Desmantelou o Estado policial, forçou os partidos políticos da oposição a fazer compromissos, realizou 2 eleições livres e abertas e, no último ano, adotou uma Constituição progressista. Muito deste progresso deve-se ao Quarteto do Diálogo Nacional Tunisino, um grupo de 4 organizações: a União Geral dos Sindicatos, a Confederação da Indústria de Comércio e similares, a Liga dos Direitos Humanos e a Ordem dos Advogados. O grupo ajudou a estabilizar a nação através da redação de um acordo de compromisso que serviu como base para negociações e insistiu que todos os partidos que desejassem participar nas negociações políticas assinassem o documento. 21 partidos assinaram o documento, permitindo o começo do diálogo nacional. Um modelo tunisino de exclusividade e de respeito pelas liberdades fundamentais para todos os cidadãos é a melhor resposta à violência e ideologias extremistas que destruíram outros países na região, referiu o secretário de Estado John Kerry numa declaração escrita. Pela contribuição decisiva na construção de uma democracia pluralista na Tunísia, o Quarteto Nacional de Diálogo obteve o Prémio Nobel da Paz de 2015. Os Estados Unidos congratulam-se com o Quarteto Nacional de Diálogo tunisino pelo merecido prémio. Esta honra extraordinária reconhece o papel crítico das organizações da sociedade civil que desempenharam na Revolução Tunisina, preservando a unidade nacional e construindo um processo político que levou a uma Constituição e a eleições livres e honestas, sublinhou o secretário Kerry. O êxito constitui um exemplo para todas as sociedades que trabalham no sentido da transição inclusiva da ditadura para a democracia. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim termina a nossa emissão do dia 22 de outubro de 2015, Voz da América em Língua Portuguesa. Voltaremos amanhã, mas as despedidas de Doris Dodson, Aidin Okun e Amancio Miguel, que estiveram convosco. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.